Então, dando continuidade ao 14º assunto, checklist de história, aí as Américas no século XIX, América Latina. Resumo. A história da América Latina no século XIX pode ser contada do ponto de vista dos seus líderes, em sua maioria descendentes dos crioulos. A elite econômica da colônia, os caudilhos, como eram chamados de líderes, formaram a política e influenciaram nas áreas de economia e na sociedade americana. Política caudilhista. Retrato de Simon Bolívar. Os líderes caudilhistas usam de seu carisma e de políticas repressoras para convencer os céticos de seu carisma, para emplacar as suas políticas que mesclam medidas populares entre os pobres e que favoreçam a si mesmo e os seus. Um caso emblemático no Cone Sul do século XIX foi o ditador argentino Juan Manuel Rosas, que mesmo sendo liberal e federalista, governou de modo conservador e unitário, perseguindo adversários políticos e praticando atos protecionistas, como o fechamento da Bacia do Prata para navios franceses e ingleses, o que provocou uma reação do Brasil e opositores seus e de seu parceiro presidente do Uruguai, Manuel Oribe Rosas. Acabou deposto, assim como Oribe, para coalizão liderada por Dom Pedro II. Como há uma identificação linguística e origens comuns entre as antigas elites coloniais, alguns líderes populistas tinham projetos de unificação das ex-colônias, sob um estado como era o vice-reino do Rio da Prata. Entre os federalistas, tinham um pensamento contrário e defendiam o comando das elites locais e a divisão da América Latina. Esse embate ideológico acabou por gerar conflitos armados em toda a América do Sul, como José Artigas, que era um unitário e lutou pela emancipação da região platina sob uma liga federal de inspiração republicana, irritando os crioulos de Buenos Aires e os portugueses que tinham interesse na região da Cisplatina, atual Uruguai, sendo derrotado em 1820. A formação social dos caudilhos. O fenômeno do caudilhismo está ligado à formação econômica da América e de seu militarismo colonial. A questão econômica é explicada pelos grandes latifúndios pecuários e agrícolas que geraram renda ao Império Espanhol e aos crioulos. Já o militarismo típico de todos os populistas se deve ao fato desses crioulos serem quase em sua maioria membros dos exércitos europeus, o que explica também o fato de suas inclinações conservadoras, muitas vezes. O fato de suas inclinações conservadoras, muitas vezes. Aí, por nacionalismo, poder ou pelo fim do pacto colonial, essas elites econômicas organizaram por toda a América Latina movimentos emancipatórios de forma regional ou por americanista. Como citado no início do parágrafo, os motivos para os movimentos são muitos. Seriam nacionalistas, dado que eram emancipatórios, em busca de poder, já que a atuação dos crioulos se restringia aos cabildos na política colonial ou pelo fim do pacto colonial em busca de mais lucros. O fato é que eles eram herdeiros, ou os próprios crioulos das colônias espanholas, e exerciam poder regional dentro de suas fazendas, mantendo inclusive milícias próprias de índios, negros e mestiços, que inclusive lutaram nas guerras de independência e nas guerras civis que sucederam às independências. Então, podemos ver que grande parte do poder político e econômico dos populistas se traduz em poder militar. O maior retrato dos caudilhos foi Simón Bolívar. O libertador era de uma rica família de fazendeiros e donos de escravos na Venezuela. Foi militar espanhol e teve uma formação intelectual na Europa e que, apesar de ser uma classe social distinta, ganhou um grande apoio popular por seu carisma e medidas populistas. Porém, sob a administração dos caudilhos, os pobres não se emanciparam totalmente da exploração dos senhores da terra, e os de baixo da pirâmide social continuaram observando as decisões políticas maiores com uma participação rara ou inexistente. O exemplo dessa formação vai além da América Espanhola. Podemos ver o nascimento de um caudilho que fugiu. O padrão Tolsat Loverta era filho de um rico fazendeiro no Haiti. Recebeu educação formal na Europa e era um exímio líder militar. Outra semelhança foi a liderança no processo de independência do Haiti e sua posterior permanência no cargo como líder populista. A elite econômica. Como foi dito, os líderes populistas da América Independente foram forjados na elite econômica das colônias. Os crioulos, em sua maioria, portanto, a economia dos países não teve mudanças nem rupturas com os sistemas coloniais. As mudanças ocorridas foram mais no campo político e social, posto que a maioria dos países aboliram a escravidão ou promoveram uma pequena reforma agrária, como José Artigas na Argentina. Logo se viu uma dependência econômica dos países europeus e dos Estados Unidos dominar a América Latina independente, já que as elites administrativas estavam ligadas ao campo e não tinham profundo interesse em industrializar seus países. Essa dependência em vários momentos se transformava em imperialismo nas questões políticas, já que necessitavam de um reconhecimento para a proteção de sua soberania e eram dependentes economicamente de outra potência.
É isso aí.